Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 196 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Ufa, o Botafogo voltou a vencer, 1-0 sobre o Bragantino. Não foi uma vitória bonita, digamos assim, mas o time precisava muito desses 3 pontos. E tem assunto, hein? Para a gente tentar entender por que a defesa esteve tão exposta, por que o time criou pouco. Isso a gente já discutiu em vários episódios, né? Mas teve pontos positivos a serem tirados desse jogo. E vamos falar o que ainda precisa melhorar. E tem mercado, o Botafogo está agitado, tentando acertar contratações antes da abertura da famosa janela do dia 18 de julho. Todo episódio a gente cita essa data. Assunto não falta para a gente tratar aqui. Estou recebendo uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE, direto da estrada, voltando de Bragança Paulista. Estava lá no jogo ontem. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda.
Olá, Lu. Olá a todos e todas que estão com a gente. Vamos tentar entender um pouco do jogo de ontem. Falar sobre mercado também, estamos cheios de bastidores nesta ida à Bragança Paulista.
Boa, também de Bragança Paulista, estava lá na arquibancada esse, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano. Fala aí, pessoal. Alô, torcedor alvinegro. Ontem foi tenso, hein? Ontem, pela primeira vez na minha vida, eu comprei uma cerveja sem álcool. Tava de tão nervoso, precisava de uma coisa para me acalmar. É, e o jeito foi apelar lá para cerveja zero, mas tomara que nos próximos a gente não precise passar tanto sufoco, né? Mas tudo bem, ganhamos, estou feliz e é isso aí.
É, no fim das contas, os 3 pontos na tabela importam demais. Nosso terceiro convidado, o homem da corneta desse podcast, mas a gente já conversou um pouco aqui, ele viu lá coisas boas e todo mundo, né, viu algumas coisas boas a serem tiradas desse jogo. Como é que você está, Rafa Barros? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Depe, amigos, todos os alvinegros aí que estão hoje com esse sentimento de alegria depois de uma vitória tão difícil. Botafogo agora ocupa a segunda posição com 14 pontos, um ponto atrás do Palmeiras, está pertinho da liderança. Eu estou falando da classificação como visitante, tá, gente?
Pois é, eu ia falar, cadê essa tabela, gente?
O Palmeiras é líder como visitante, considerando só os jogos fora de casa, com 15 pontos. O Botafogo é vice-líder do Campeonato Brasileiro com 14. Em 8 jogos ele venceu 4, empatou 2 e perdeu 2, ou seja, o segundo melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. E esse aproveitamento, justamente com 2/3 dos pontos conquistados no Botafogo, dos 21 como visitantes, que permitem ao Botafogo ter uma tranquilidade relativa perto do fim do turno. A gente falava daquela continha de 23 pontos, o Botafogo já chegou a 21, então ele vai ter um fim de turno aí tranquilo e quem sabe já começar a fazer uma sacolinha de pontos. Em relação ao jogo, é bom quando o pão cai com a manteiga para cima, né? De vez em quando isso acontece. Ou será que foi a linguiça, já que a gente está falando de Bragança Paulista, terra da linguiça? Enfim, então vamos dizer que a linguiça caiu virada para cima dessa vez.
É isso, o Botafogo teve muita dificuldade, eu vejo assim, né? Para mim foi o segundo jogo seguido, claro que o jogo da América foi muito pior, mas o segundo jogo seguido da defesa do Botafogo com 3 zagueiros, fornecendo muitas chances ao adversário, fornecendo não, né? O adversário conseguindo criar muitas chances, a bola aérea foi um desespero do primeiro ao último minuto, o Bragantino criou, sei lá, 6 grandes chances de bola aérea, e o Botafogo não se encontrou na marcação. E aí, mas primeiro vamos falar, para mim, o principal ponto positivo desse jogo, Rê, eu vou começar com você, foi o Lucas Fernandes, porque é a posição que a gente mais fala nesse podcast desde a última janela, né? Porque antes da última janela a gente falava de todas as posições, né? O que nos últimos anos as laterais eram as nossas posições preferidas para falar aqui, 2020 à direita, 2021 à esquerda, entre outras posições. Teve um momento que foi o centroavante também, ainda é o centroavante, é uma questão, ainda que o Ederson esteja bem mais fora do time agora. Mas no momento, o meia, nos últimos meses, o meia é a posição que a gente mais fala. O Botafogo tem pouca criatividade, o Botafogo tem dificuldade de criar chances, seja pelo lado, seja pelo meio. E esse jogador, que ontem nem atuou tão centralizado assim, né? O Lucas Fernandes, vários momentos, caía pela esquerda ali, como o Chay chegou a cair nos últimos jogos também. Ele teve boa atuação, quase sempre que a bola passou por ele, alguma coisa lúcida aconteceu, sem brilho, não dá para dizer que o Lucas Fernandes teve uma atuação espetacular, mas ele foi o jogador mais consciente do time ontem e mostrou que pelo menos até a janela, pelo menos assim, a janela falta pouquíssimo, né? Mas me parece que ele vai ser o jogador titular nessa posição até chegar um camisa 10, se é que vai chegar, é um camisa 10 titular absoluto para chegar a jogar.
Concordo com você, Lu. Acho que desde que o Luiz Castro assumiu esse time, a gente bate na tecla todo podcast que o grande defeito, digamos assim, do Botafogo é a falta de criação, né? Porque começou com os três volantes, aí tá, tinha uma solidez ali no meio de campo, conseguia segurar a bola, mas não conseguia criar. Aí agora tem os três zagueiros, consegue uma solidez defensiva, embora bastante questionável, principalmente na bola aérea, mas aí a saída de bola está muito prejudicada. Até a minha pergunta para o Castro ontem foi sobre isso, né? O Botafogo está sofrendo muito para sair jogando de trás com esse esquema com três zagueiros. Então até perguntei para ele se daqui a pouco era um jogo para usar esse esquema com três zagueiros, né? Mas a verdade é que o Castro está com um grupo curtíssimo, com esse número de lesões que o Botafogo está tendo, então não tinha muita alternativa. Prefere botar o time que vinha jogando para dar alguma consistência, foi essa a resposta dele. E aí a boa notícia foi o Lucas Fernandes, porque embora o Botafogo tivesse toda essa dificuldade para sair jogando de trás, o Lucas Fernandes conseguia ser participativo no jogo, dar um pouco mais de lucidez. Essa palavra que tu usou, Lu, é perfeita, assim, por exemplo, ficar parte desse jogo. Não foi uma participação decisiva ou que, enfim, desequilibrasse o jogo, porque acho que até o que o próprio Lucas Fernandes falou na saída do intervalo resume bem o que foi o jogo, que o Botafogo não conseguiu segurar a bola. Então, como é que a gente pode elogiar o setor que tem que segurar a bola, sendo que o Botafogo não conseguiu segurar a bola ali do meio para frente, né? Mas enfim, participou do jogo. Eu achei que o Lucas Fernandes tomou boas ações, buscou acionar o Matheus Nascimento e também o Vinícius Lopes, que foram caras que ficaram bastante isolados durante o jogo, participaram um pouco. O Vinícius Lopes ali, o gol foi importantíssimo para dar uma confiança para ele, mas não foi um cara que fez um bom jogo. Matheus Nascimento também, ele tentou voltar para construir de trás e fazer a bola chegar na frente a partir de uma iniciativa individual e também não obteve sucesso. Então eu acho que a participação do Lucas Fernandes na partida de ontem, depois de um mês fora, é a grandícia para a torcida botafoguense, desse jogo maluco que foi. Acho que a frase que a gente mais viu nas redes sociais foi mais sorte do que juízo, né? Porque o adversário ter três gols anulados por impedimento e o Botafogo conseguir essa vitória fora de casa foi realmente um resultado muito melhor do que a exibição que o time mostrou em campo.
Foi por aí mesmo. E isso que você comentou do Vinícius Lopes, eu tinha até anotado para falar aqui, que a gente está acostumado, né? E eu acho que a imprensa tem boa parte de culpa nisso, de falar até na coisa das notas, o cara que fez o gol jogou bem, né? Normalmente quem fez o gol tem uma nota boa e às vezes o atacante que não fez o gol, mas até participou muito do jogo, tem uma nota ruim. E o Vinícius Lopes ontem é um caso clássico de cara que teve uma atuação ruim, né? Tem o lance lá do fim do jogo que ele cai sozinho, já vai quando tenta entrar na área, vai driblar e quase dá de cara no chão, mas enfim, tava ali. Exatamente, aproveitou a falha do Léo Ortiz, botou a bola onde tinha que colocar ali, no grau de dificuldade baixo, mas tá lá, 1-0 o gol dele. Depp, o que você achou da atuação do Lucas Fernandes pra gente continuar no cara que, na minha opinião, foi o melhor do time?
Gostei bastante, né? Acho que o Lucas Fernandes é aquele jogador nota 7, 7,5, que num dia muito bom pode levar um 8, 8,5, e que são esses caras que a gente tem que atacar no mercado agora, né? Acho que é do mesmo nível ali do Vitor Sá, do Gustavo Sauer, esses caras que, se estiverem todos aptos para jogar, o time vai funcionar coletivamente, né? Então estava faltando muito, né, que esses reforços que chegaram na primeira janela pegassem uma sequência. Ele vem de um longo período de inatividade, esse é o primeiro jogo, espero que ele mantenha essa produtividade, que ontem foi realmente, para mim, o melhor em campo, né? E estou aqui agora na esperança, né, na expectativa dos outros se recuperarem para a gente poder jogar, sei lá. Olha como é que a gente é um pouco idiota, né, Luciano? Porque ontem eu estava assim à tarde pensando, parado aqui em Bragança Paulista, falei, Aquele jogo do América, hein, cara? 3-0. Será que lá no Nilton Santos dá? Pô, se o fulano voltar, se o outro voltar, se o outro voltar, de repente a gente consegue. Então, acho que o Lucas Fernandes já mostrou isso, que ele presente no time, a gente melhora muito o meio-campo. Com o Chay não estava acontecendo, né? Assim, o Chay está fazendo uma Série A muito ruim, não falta vontade, né? Mas acho que tecnicamente está ali abaixo, principalmente para o que o Botafogo projeta, né? Fazer um campeonato tranquilo, de repente até beliscar uma competição internacional, no caso a Libertadores, né? Porque a Sul-Americana, pô, praticamente se você ficar na primeira divisão, você consegue se classificar. E com o Chay não estava rolando. Então eu espero que venha mais Lucas Fernandes nessa janela, mais Gustavo Sauers, né? Mais Vitor Sáez, porque não caio nessa de trazer grandes jogadores, de fechar o aeroporto, mas com jogadores do nível do Lucas, a gente consegue fazer um bom time. E sobre o Vinícius Lopes, né, foi decisivo, né, acabou marcando ali o gol, mas fez uma partida muito ruim. Agora só vou defender o Vinícius, que nesse lance ali, que ele escorregou ali, foi realmente, parecia os trapalhões, ele já estava exausto ali, né, já não estava aguentando mais correr, né, ele, o próprio Lucas Fernandes também ali no final, cara, no momento ali que ele perdeu a bola lá na frente, e aí eu fiquei parado olhando para ele, ele demorou um pouquinho assim para se levantar do tipo, tô morto, mas voltou, correu o jogo inteiro, então assim, disposição a gente não tem o que reclamar dos nossos jogadores.
Não, em geral, essa é uma tônica desse ano, como foi principalmente do segundo turno do ano passado também, né? Acho que o torcedor alvinegro ficou traumatizado com o time de 2020 em relação a isso, né? Não só em relação a isso, o time de 2020 tinha vários traumas ali, mas enfim, tinha muito essa questão naquela reta final ali, no segundo turno inteiro de 2020, de uma sensação de que os caras não estavam dando tudo que podiam dar dentro de campo. E pelo menos desde a chegada do Anderson, mas também com o Chamusca, ele era um time muito limitado, que tinha resultados muito ruins, mas disposição não faltava, e esse ano também, para mim, continua, nada mudou em relação a isso. Disposição não falta, inclusive nos piores jogos, a gente acabou de ter um jogo horroroso aí contra o América Mineiro, mas não achei que falta de disposição foi um dos problemas.
São muitos desfalques, né, Luciano? A Renata falou aí, muitos desfalques.
Não, você fala dos caras exaustos, Depp, você vê o banco de ontem, cara, não tinha mais o que fazer, né? O Daniel Cruz tá entrando quase todo jogo, né? O Daniel Borges entrou quase e fez um... Pô, entrou no lugar do Vinícius Lopes, quase fez um gol histórico, né? E, pô, cara, e ele foi muito consciente. Às vezes a gente vê um chutão do meio campo que o cara... Vou me livrar aqui, vi que o goleiro tá adiantado. O Daniel Borges foi muito consciente, quase fez um gol histórico. Mas, não tinha
opção. Não tem opção, bom. A gente ficou até meio agoniado na arquibancada. Falou assim, pô, Castro, mexe, faz alguma coisa e tal. Mas eu acredito que ele olha para trás, assim, veja o banco e fala assim, realmente, não tem muito o que fazer daqui, né?
É isso, você, enfim, com esses desfalques todos por lesão, não tem muita opção para onde correr. Em relação a esse setor ofensivo, Rafa, já até a gente pensando, não, também analisando o jogo contra o Bragantino, mas pensando no que pode ser feito até a janela, acho que a primeira coisa que pode ser feita é tentar recuperar os lesionados, lembrando que o Botafogo não diz, né, quais são as lesões dos jogadores, a gente não tem certeza quando o Vitor Sá vai voltar, né? Nem certeza nem estimativa, né, quando o Sauer vai voltar, quando o Erisson vai voltar, que na teoria... Era o trio ofensivo até a janela, né? O trio ofensivo titular. Hoje, no jogo de ontem, por exemplo, nenhum dos três esteve em campo. Que você acha que pode ser com as peças disponíveis no momento, na terça-feira de manhã, quando a gente está gravando aqui? Você acha que vai ficar por aí? Que tem o que melhorar, tem o que mudar? Ou o Lucas Fernandes, o Vinícius e o Matheus, sem os titulares, podem jogar?
Tem que pensar no que tem, nas possibilidades que estão aí, vai ter a janela, mas enfim, o Botafogo de qualquer maneira, sempre insisti muito nisso, que tem que ter um padrão de jogo, tem que ter um ritmo, um entrosamento, isso você constrói durante uma campanha, não adianta você dar aquele F5 e trocar tudo, que isso aí requer um tempo, e o Botafogo, dentro das convicções do Luiz Castro, a gente já criticou muito aquela linha de três, né, que mesmo com muitas vezes com o Vitor Sá de um lado, com o próprio Erisson, de centroavante, e na outra ponta aquela dificuldade que a gente tinha de Diego Gonçalves, aí trocava, depois surgiu o Vinícius Lopes, né, como uma boa opção, e o Botafogo não se acertava com esse sistema, e agora tentou um 3-5-2 que durante a partida às vezes evolui para um 3-6-1, às vezes você baixa a linha com 5 ali para fazer uma marcação mais de linha baixa, e ontem até funcionou no primeiro tempo, né? O Botafogo tirou o ritmo do Bragantino, o Botafogo deu uma quebrada no ritmo do jogo, o jogo ficou bem lento, parecia até que a gente estava vendo um jogo ali dos anos 80, 90 às vezes, com pouca intensidade, né? Com baixíssima intensidade, e parecia que era uma proposta que o Botafogo queria realmente trazer o jogo para a mão dele, e no segundo tempo não deu certo. Então assim, eu acho que a gente, com essas dificuldades todas de elenco, com tanta gente no DM, esse DM aí que é um buraco negro, no sentido de a gente não saber exatamente o tipo de lesão, o tempo de recuperação, a gente não ter um acompanhamento como deveria, né? Aquela crítica do último podcast que a gente fez, ela se mantém, e tenho lido muito nas redes sociais essa crítica, principalmente da dificuldade que a gente tem de acesso às informações, até para entender as possibilidades. É fundamental o torcedor entender com que jogadores ele vai poder contar no próximo jogo, enfim, ou até dentro de uma mesma partida. E o Botafogo está se virando com o que tem, é isso. O elenco do Botafogo, não que ele seja um elenco extremamente curto, mas ele se tornou um elenco curto ao longo da temporada, a partir do momento que muitos jogadores lesionados, muita gente no DM, e alguns que não corresponderam quando entraram. Então, assim, hoje o sistema do Botafogo é jogar mais reativo, é dar mais a posse de bola para o adversário. Estou vendo aqui, ó, scout da partida, o Botafogo já voltou a ter menos posse de bola do que o adversário, 60-40. O Botafogo finalizou muito pouco no jogo, duas finalizações certas só, o próprio gol e mais uma, e oito finalizações erradas. Enfim, o Botafogo desarmou pouco também. Então, assim, é isso. Tem que jogar com as fichas que tem, em algumas partidas vai dar certo. O Botafogo tem conseguido se sair bem como visitante, como eu falei, em partidas em que ele não foi brilhante, tá? Se a gente pegar aí os jogos como visitante do Botafogo, Flamengo, Inter, o Ceará o primeiro, né? E Flamengo, o Internacional. Eu tô falando dos jogos que ele sai vencedor ali, né? Flamengo, Internacional, o Bragantino e o Ceará, né? Dessas quatro vitórias, em três delas o Botafogo não faz uma partida brilhante. É só contra o Ceará que é um jogo um pouco melhor. Mas se você pegar o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Inter e esse próprio jogo contra o Bragantino, tecnicamente falando, o Botafogo não faz uma partida brilhante. Ele tem entrega, ele tem garra, ele tem outras características. Então, dentro desse pacotão, o Botafogo, na verdade, é um sobrevivente hoje no campeonato. E eu não tô nenhum demérito usar esse termo sobrevivente, não. É um sobrevivente no melhor sentido, do guerreiro, do que tá lutando, do que tá tentando usar as armas que tem. Mas o fato é que ainda é muito pouco, né? Botafogo está conseguindo pontuar, está conseguindo sobreviver bem no campeonato, numa colocação boa na tabela, para o que tem, para o cenário que está dado. E falando das peças do ataque, é sobreviver com o que tem. Matheus Nascimento, o Erisson seria o maior reforço para o Botafogo hoje. O maior reforço do Botafogo está no próprio elenco, é o Erisson. Então é esperar ele voltar, ver qual é a condição e atacar a janela de mercado, essa janela aí que a gente está esperando tanto.
Vou para o Depp, que eu sei que ele tem hora, vai se despedir. Então, a próxima pergunta, eu queria falar de defesa. Vou fazer com ele, ele já se despede, porque o setor visitante é isso, viagens o tempo inteiro. Depp, que você lembrando, né, o Botafogo vai jogar no domingo novamente fora de casa, 7 horas da noite contra o Cuiabá. Você manteria o esquema com 3 zagueiros? Eu falei aqui no início que achei que a defesa sofreu muito mais do que eu imaginava que ia sofrer. Tudo bem que o Bragantino tem bons jogadores, é um time que está fazendo um campeonato decepcionante, uma temporada decepcionante até agora, mas tem boas peças ali no elenco. Você acha que esse esquema deve ser mantido mais tempo? Você mudaria? O que você faria se fosse professor Luiz Castro até domingo?
Eu continuaria com esse esquema com 3 zagueiros, né? A gente teve aquele jogo horroroso contra o América Mineiro, mas dos últimos 4 no Brasileiro, a gente ganhou 3 e perdeu apenas 1, né? Perdeu para o Fluminense e a gente poderia ter ganhado. Se o Sarabia acerta aquele cruzamento ali para o Erisson, a história poderia ter sido diferente. Então, assim, apesar de os jogos não estarem tão legais assim do torcedor assistir, né? Acho que o time não está evoluindo, a gente não pensa assim, não, vai ser desse jeito que o Botafogo jogar e vai dar certo. Eu acho que cabe aí mais ou menos o que o Rafa falou, né? O Botafogo está sobrevivendo. E acho que enquanto os reforços não chegarem, enquanto os reforços que foram contratados na primeira janela não se recuperarem das lesões, a gente tem que manter esse esquema, porque vem dando certo, a gente vem pontuando. Nesses 4 jogos, em 2, a gente não sofreu gol, né? O Botafogo vinha sofrendo muitos, sofre muitos gols, né, ao longo desse Campeonato Brasileiro. Então a gente ganhou do São Paulo de 1-0, agora ganhou do Bragantino de 1-0 também. Então eu iria com os 3, né, para esse jogo contra o Cuiabá, que vai ser também um jogo complicado. O Cuiabá ganhou do Avaí fora de casa na última partida, né, nessa última rodada. mas estou com essa expectativa alta, né, de poder conseguir uma vitória, né, e aí a gente conseguir já, né, uma posição ainda melhor nesse campeonato, porque a gente está perto ali do G4, né, são 5 pontos do G4 e 4 pontos do Z4, né? Aliás, até a torcida do Botafogo ficou meio na bronca aí com o GE, né, falando aí do, né, que quando falou da matéria do Botafogo, o Botafogo tava, tinha se afastado da zona de rebaixamento, mas é isso, o campeonato do Botafogo ainda está ali naquele meio da confusão, né, que você não pode dar mole, você tem que tentar fazer o máximo número de pontos para lá na frente não ter nenhum estresse, e acho que a gente está no caminho certo, e agora vou pegando o meu rumo aqui de casa, porque chego no Rio de Janeiro hoje às 5 horas da tarde, e amanhã já viajo para Cuiabá para assistir esse jogo lá na Arena Cuiabá, o único estádio que eu não conheço nesse campeonato brasileiro. Então queria agradecer o Luciano, a Renata e também o meu amigo Rafa e todo torcedor alvinegro, estaremos juntos ao longo dessa semana conversando muito sobre Botafogo. E é isso, pessoal, acho que nesse momento estamos numa posição que reflete o máximo que o Botafogo pode entregar, que é o meio da tabela. Vamos ver se a gente melhora nessa segunda janela e sonha com coisas maiores. Valeu então, pessoal, grande abraço.
Valeu, Depp, boa viagem de volta. Para entrar nesse assunto aí, só explicar o racional por trás de quem fez as duas reportagens, não é nem reportagem, né? As duas matérias de jogo ali, tanto do Flamengo quanto do Botafogo, não, enfim, não estou me justificando aqui, mas só uma ressalva de que, só para quem não viu, né, não está sabendo, recebi em vários grupos, muito torcedor do Botafogo reclamando que a matéria do jogo do Flamengo que ganhou do Santos no sábado falou no texto que o Flamengo tentava se... eu vou abrir aqui para não ser injusto. Com a vitória, o Flamengo vai a 21 pontos na tentativa de recuperar espaço e encostar no grupo que briga pelos primeiros lugares, isso estava dentro do texto. E no título da vitória do Botafogo sobre o rebaixamento, ou seja, comparando duas coisas diferentes, título com texto, mas dentro da mesma reportagem, né? Dentro de duas reportagens que falavam de jogos diferentes, mas da mesma rodada, o Botafogo bate o Bragantino fora de casa e se afasta da zona de rebaixamento, esse foi o título. Só uma ressalva de que, no sábado, a zona de rebaixamento estava mais embaixo, né? O 17º colocado, o primeiro time na zona, tinha 15 pontos, no sábado, o dia que o Flamengo jogou. Na segunda, dia que o Botafogo jogou, tinha 17 pontos, como tem no momento, né, o 17º colocado, que é o Goiás. E a narrativa antes do jogo entre Botafogo e Bragantino, a segunda-feira, era, olha, os dois times estão perto da zona, né, os dois times estão com 18 pontos antes do jogo, Botafogo e Bragantino, e quem ganhar vai respirar tranquilo nessa rodada. E acho que o Botafogo vai respirar tranquilo ao longo do campeonato também, sempre falamos isso aqui. E o Botafogo chegou a 21, então quem fez a reportagem, que não foi nem de longe a mesma pessoa que fez a reportagem do jogo do Flamengo, ficou com isso na cabeça, com esse racional diante do jogo, nem acho que tenha sido um erro, mas talvez podia ter colocado ali, além de se afasta da zona e chega mais perto do grupo do G6, G4, que for, né, mais importante. Mas só dando essa explicação aqui, que eu acho que cabe, esse podcast serve para isso também, para a gente conversar com o torcedor.
E Luciano...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Só um adendo legal aqui, já que a gente está falando muito de tabela, O critério de desempate no Campeonato Brasileiro é um critério muito brasileiro esse, né? Se você pegar nas ligas no mundo inteiro, elas não são assim, mas no Brasil o primeiro critério de desempate é número de vitórias. E o Botafogo, ele perdeu muito, perdeu 6 jogos, mas ele ganhou muito também. Ele só tem 3 empates. Então esses 21 pontos hoje que o Botafogo tem, até empatado com o Flamengo também, que tem a mesma situação, eu acredito que lá na frente, essa configuração de número de vitórias e número de empates baixo, e bom número de vitórias, pode ajudar o Botafogo em situações de briga ali por Sul-Americana, briga por eventualmente uma pré-Libertadores e até briga, se acontecer, para escapar eventualmente lá na frente de uma zona da degola ou algo próximo. Então o Botafogo tem uma vantagem, um trunfo legal nessa pontuação, que é o baixo número de empates e o alto número de vitórias.
Sem dúvida, acho que sempre vale a gente conversar com o torcedor, o podcast de clube serve muito para isso. Mas voltando ao tema do sistema, Rei, eu queria ouvir de você, que estava na coletiva do Luiz Castro, estava nos bastidores de Bragança Paulista. O que, que você sentiu do que ele falou em relação a esses problemas, principalmente na bola aérea, né, mostrados pela defesa do Botafogo nesse jogo?
Ele estava bem preocupado preocupado, viu? Quando ele nem tinha sido perguntado especificamente sobre a bola aérea e na própria análise de como o time se saiu, ele disse, a gente sentiu muito quando lançavam a bola na nossa área. Então, é algo que preocupa o Luiz Castro. Ele já disse sobre isso também no jogo contra o América Mineiro, em que os três gols, né, dos mineiros foram nesses moldes assim, de bola aérea, bola no alto da zaga botafoguense. Então, já é uma pauta para Luiz Castro e sua equipe técnica durante os treinos do Botafogo. Beleza. Tem essa consciência. Agora, eu fiquei realmente na dúvida se esse sistema ele vai ser utilizado por mais tempo ou só enquanto não tiver as peças para que o Luiz Castro volte à sua forma preferida de jogar futebol, que é como ele iniciou no Botafogo, que são com dois zagueiros, né, os laterais ali espetando bastante no ataque, os volantes, que também tem uma saída de jogo um pouco mais apurada. Enfim, eu acho que é um esquema emergencial, digamos assim, enquanto ele não tem as peças que ele entende que faz para o estilo de jogo que ele gosta, que é o 4-2-3-1, né? Então, é esse o sentimento que eu fiquei. E pelo que eu entendi, não é uma escolha dele por situação de jogo, e sim uma decisão de eu vou dar rodagem para esse sistema de três zagueiros enquanto eu puder. No momento que eu tiver as outras peças, beleza, vamos partir para outra alternativa. Mas ele falou assim, uma das coisas que ele falou sobre consertar a bola aérea, por exemplo, é quando esse próprio sistema que está sendo utilizado com três zagueiros tiver mais rodagem. Então, para mim, ficou claro que, pelo menos no momento, é a convicção de que esse sistema vai continuar.
Tivesse que chutar e apostar no que vai ser o esquema de domingo, também acho que ele vai jogar com os três zagueiros, mas eu vou levantar o braço aqui e dizer que eu acho que ele deveria voltar com o esquema de dois para a gente ver, enfim, como o time reage, como o sistema defensivo como um todo, né? Não estou colocando na conta dos zagueiros, não. Acho que o Cuesta foi um dos poucos que se salvaram no jogo de ontem, fez uma boa partida.
Mas teve bola nas costas dele.
Teve também. Para mim, o Lucas Fernandes, que foi o melhor do time, não foi espetacular, foi bom. E aí, fora o Lucas Fernandes, é de regular para baixo. Alguns caras foram regulares, acho que o Cuesta foi um deles. Para a gente falar de arbitragem, Rafa, cara, aquela chamada do VAR ali no fim, porque eu confesso que eu fiquei com medo no lance do primeiro lance que eles reclamaram pênalti no segundo tempo, um toque de mão do Hugo ali, que nem teve consulta, nem nada. Eu falei, cara, tô achando que ele vai dar pênalti. Ele, quando mostrou o primeiro replay dentro da área... E aí, quando teve o segundo, eu falei, cara, não tem nada aí, né? E o juiz estava muito do lado, assim, é impressionante, porque um dos ângulos que ele vê para não dar isso, né? Achei que ele teve firmeza e corretamente não deu ao ver na cabine. Foi um dos ângulos, mostra que ele, cara, ele tá muito, sim, muito de frente, muito perto, sem ninguém no meio entre ele e o lance. Eu não vejo qualquer razão para o VAR chamar um lance daqueles.
Sim, tem um erro de procedimento de VAR, e é muito erro jabuticaba, como a gente fala, coisas que só tem no Brasil, né? Você não vê essa situação numa Premier League, numa La Liga, né? Enfim, na Ligue 1, enfim, só no Brasil. Você tem uma situação interpretativa em que o juiz está de frente para o lance, inclusive dentro das câmeras de revisão do VAR, ele aparece em quadro na maior parte das câmeras. Então, assim, ele tem uma visão muito límpida do lance, e nessa situação parece assim eu não vejo justificativa para o VAR chamar o árbitro. A justificativa seria o árbitro não ter visto alguma situação em que ele estivesse encoberto, ele estivesse longe da jogada, mas ali era muito claro, a visão dele era muito clara, e era um lance interpretativo, não era pênalti, assim, muito longe de ser pênalti, mas ainda que fosse, seria um lance interpretativo, obviamente, porque ele viu, ele estava de frente. Então, Botafogo ontem teve realmente esses três gols gols anulados, bem anulados, né, por impedimento. Esse pênalti revisado que o árbitro, e aí tem que tirar o chapéu assim, para o árbitro de campo, pela firmeza na decisão, né? O árbitro Wagner Rio aí do VAR chamou o árbitro de campo, depois eu vou pegar aqui o nome dele, enfim, se vocês tiverem também podem falar aí, mas ele teve firmeza, porque é um momento assim, quando o VAR chama, geralmente os árbitros tendem a concordar com o VAR, e aí eu não acho que é nem tanto assim, pô, ele viu na televisão ali, na telinha, entendeu o que era. Eu acho que é muito mais uma questão corporativista ali, é uma equipe que tá naquela partida, um árbitro, ele é escalado para ser VAR, é como se fosse um segundo árbitro, ele chama o árbitro de campo, e o árbitro de campo olha e fala, eu vou concordar com o meu colega aqui, porque para não ficar mal com ele, para não parecer que eu tô desautorizando uma chamada dele, que tem uma visão mais periférica, mais ampla da coisa. Então, quase que assim, 99% das vezes, a chamada do VAR, ela é respeitada pelo árbitro de campo e ele modifica a visão dele. E achei interessante e correto, principalmente, o árbitro de campo não ter atendido essa chamada do VAR. Tivesse sido assim, por exemplo, contra o Inter, não teria dado aquela confusão toda, né?
Fazia tempo que a gente não via aqui no Brasil, né, um juiz manter a decisão. A gente viu algumas vezes no ano passado, esse ano eu não lembro de ter visto, cara. Muito possivelmente aconteceu,
também não lembro,
passou
não.
Por mim, mas não lembro no Brasileirão desse ano de ter visto o juiz manter a decisão, e dessa vez corretamente. Luiz Castro estava irritado com isso ali na coletiva, né? Falou que o futebol precisa de um VAR, de um VAR do VAR.
E foi assim, até surgiu.
Rê, só desculpa aqui, Luciana, porque a gente tem que ser justo, né? A gente falou do nome dele, Ramon Abate Abel, árbitro, tá? Que foi, manteve a decisão. Então, o árbitro Ramon Abate Abel, desculpa.
Ramon Abate Abel, então parabéns pela arbitragem. Já que a gente critica tanto quando vão mal, né, Rafa? Bom falar o nome de quem vai bem. Mas o Luiz Castro estava bem irritado e pra gente, assim, estava ali cobrindo o Botafogo, foi algo que nos surpreendeu, assim, porque foi uma arbitragem que foi justa, beneficiando o Botafogo pelos acertos de arbitragem, né? Se a gente for olhar, assim, obviamente que não existe benefício dentro de uma justiça, mas vocês entenderam, no momento em que um árbitro anula 3 gols de um time e não marca um pênalti para esse mesmo time, obviamente tomou mais decisões contra um do que contra o outro, né? E aí o Luiz Castro falou isso mesmo, mesmo o Maurício Barbieri, que era o técnico do Bragantino, tendo muitos outros motivos para reclamar da arbitragem, né? E foi exatamente o que aconteceu. Eu até continuei ali na sala de coletivas para acompanhar o que o Maurício Barbieri falaria, e ele criticou muito a arbitragem, até questionou a calibragem do VAR, dizendo que uma das linhas estava desalinhada com o gramado, né, que tem aquelas faixas de um verde mais claro, um verde mais escuro, um verde mais claro, um verde mais escuro, e ele falou, ó, se vocês forem atrás do gol, vocês vão ver que todas são paralelas à linha de fundo, e quando o VAR na imagem traça a linha do VAR não fica paralela à faixa verde mais escura do campo. Então ele trouxe esse questionamento porque se sentiu prejudicado, mas o técnico Luiz Castro, né, não deixou de criticar a arbitragem. Então achei muito, não sei se nobre é a palavra certa para usar assim, mas legal da parte do Luiz Castro, no sentido de, tá, não foi o meu time prejudicado, mas, pô, não pode acontecer, gente. O que é isso, sabe? Então, ele falou isso, o VAR precisa de um VAR, porque não existe chamar como foi aquele chamado, né?
É isso, foi muito absurdo aquele momento ali, e aquela tensão, né, que fica até o juiz voltar e manter a decisão de campo. Vou continuar com você, Rê, para a gente falar de mercado, né? É um tema que o torcedor mais quer saber no momento, provavelmente, é quem o Botafogo vai trazer, como é que vai ser essa janela. A gente publicou ontem, reportagem sua, que o Botafogo está interessado no Carlos Eduardo, que joga no Oriente Médio há bastante tempo, brasileiro de 32 anos, meio campista. O que, que você sabe em relação a essa negociação e o que mais que o Botafogo está pensando trazer para essa janela que abre daqui a 2 semanas?
Bom, o assunto mercado é tratado com bastante cautela no Botafogo. Ontem, nos bastidores, o que eu percebi? Tem um claro desconforto com exposição de negócios que não deram certo. É, e uma clara preocupação com um possível desgaste do Textor nesse tipo de negócio. Então, era aquilo que a gente falava no podcast há uma semana, por exemplo. É, o Zahavi não está vindo, o Lucas Leiva usou entre aspas, né, a proposta do Botafogo para conseguir uma proposta melhor no Grêmio e ficou lá pelo Grêmio. Aí, nesse fim de semana, a gente teve o exemplo também do Luiz Henrique, né, que foi um jogador criado pelo Botafogo, postou foto pro Botafogo, o Botafogo fez oferta nessa janela de transferências e não vai fechar com o Botafogo porque quer fechar com outro time, possivelmente o Flamengo, mas não tem nada de definido ainda. E aí há essa preocupação, assim, pô, o Textor está sendo muito exposto porque parece que nada está dando certo para o Botafogo, e é isso que está sendo mostrado agora. O cara está falando que tem 2% de chance de contratar o Neymar no Twitter e não consegue nem trazer o Zahavi. Como assim? O discurso não está batendo com a prática, né? Então, isso que eu pude pescar, assim, nos bastidores falando ontem. Tanto que, quando a gente publicou em primeira mão esse interesse do Botafogo, essa negociação, né? Porque a gente costuma não publicar interesse. Essa negociação do Botafogo com o Carlos Eduardo, houve uma certa cobrança, assim, sabe? Pô, Renata, isso prejudica negócio. Pô, isso nos expõe. Pô, enfim, a gente sabe que isso pode irritar o clube, mas, enfim, a gente trabalha para o Globo Esporte e o torcedor acompanha as notícias do seu clube no Globo Esporte, né? Então, é o nosso trabalho apurar esse tipo de informação, e quando mais de uma pessoa confirma, enfim, é matéria e é nossa obrigação jornalística noticiar. Mas eu percebi que há um cuidado muito grande, viu, Lu e Rafa, nesse sentido de proteger muito o que o Botafogo tá fazendo, os movimentos do Botafogo nesse mercado, no intuito de não expor ainda mais o Textor, que tem um discurso muito megalomaníaco nas suas redes sociais e que, na prática, não, acaba não atendendo a essas realidades dos torcedores.
E o Botafogo... E o Botafogo, Luciano, eu acho que tem duas questões aí que são delicadas, né? Difíceis. Porque é sabido que o Botafogo tem dinheiro nessa janela. É sabido. Então você imagina o empresário de um jogador, ele fala: não, peraí, eu vou negociar com o João Texto, pô, o cara que tá falando que 2% de chance do Neymar. Um cara que, pô, tem muito dinheiro, que já colocou, já aportou muita grana no Botafogo, que é um mega investidor. É o único clube da Série A hoje que tá com a SAF fechada e tal. Então, assim, isso muda o cenário. E aí tem uma segunda questão que o Depp já tocou em outros podcasts também, que é o fato de o que o Botafogo tem para oferecer a esses jogadores na próxima temporada? Qual é o cenário? Para onde ele vai? Ele vai jogar Libertadores? Ele vai brigar pelo título? Não, é um projeto em construção, ainda em andamento. Isso vai mexer muito, vai influenciar muito nas decisões finais dos jogadores. Todos eles vão se sentar para falar com o Botafogo, ou melhor, todos os empresários de jogadores vão se sentar para falar com o Botafogo, é óbvio, pela grandeza, pela torcida, pela perspectiva. Mas na hora de bater o martelo, de fechar, é natural, gente, é isso que eu acho que o torcedor tem que entender. É natural que o Botafogo, ainda mesmo na condição que tem financeiro do Textor, ele perca jogador no mercado para clubes que vão ter algo a oferecer para esses jogadores de mais impactante, enfim. Mesmo que isso não represente uma gestão correta de carreira. Em muitos casos, o jogador vai para um clube que tem mais chances de título ou de Libertadores e o jogador vai ficar no banco, não vai ter nem chance de entrar em campo. Mas aí é a decisão de cada jogador, de cada atleta, de cada empresário, né?
Em relação a posições, Rê, a gente sabe de algumas carências que o Botafogo tem. A gente sempre fala de meia e centroavante, acho até que ponta virou outra das carências. Lembrando que lateral esquerda tem um jogador contratado, o Marçal já é o único jogador já fechado para essa janela. Você consegue imaginar mais ou menos por aí mesmo alguma outra novidade em outra posição?
Ontem, apurando aí, ficou muito claro para mim que a prioridade para essa janela do Botafogo são posições mais ofensivas. Bem perfil, como o Depp falou, sabe? Mais Vitor Sá, mais Gustavo Sauer. O Carlos Eduardo é bem dentro desse perfil, um meio atacante, né? Então, me parece que é a prioridade do Botafogo nesse momento. Mas esse fim de semana, fazendo uma matéria para o GE.globo sobre o fim de contrato de jogadores, eu me atentei que o Botafogo precisa, urgente, no mercado, ir atrás de um goleiro. Porque Gatito Fernandes tem contrato até o fim desse ano. Ano passado já foi uma novela, né, a renovação dele. Não sei como vai ser esse ano. Inclusive, ontem foi uma das coisas que eu fui atrás e não há conversas ainda. Então, enfim, será que vão sentar com o Gatito? Será que vão renovar por mais um ano? Será que não vão? Independente de renovar ou não, o Botafogo precisa de um reserva no mesmo nível do Gatito, porque o Gatito, com a idade avançada que tem, daqui a pouco não vai conseguir ser tão presente nos jogos do Botafogo como vem sendo nesta temporada, e eu digo os últimos jogos do Brasileirão, né? Porque o Botafogo começou o Brasileirão com o Diego Loureiro, porque o Gatito ainda não tinha condições plenas. Enfim, então eu acho que talvez não seja a prioridade do Botafogo nessa janela, mas vai ser uma posição que o Botafogo vai ter que olhar com muito carinho e muito critério, principalmente para o ano que vem, para ter pelo menos uma reposição à altura do Gatito Fernandes. O discurso é esse: a gente tem muito volante no grupo, veio o Marçal, a gente está bem servido na lateral direita, tem o Diego Borges que quebra um galho, o Saravia que é o titular, por enquanto, tem o Rafael que está voltando para o segundo semestre, então lateral direita não é uma preocupação, à esquerda veio o Marçal. Então, é o grande anseio do Botafogo é, sem dúvida, trazer um cara que seja indiscutível no ataque e caras, pelo menos para grupo, que sejam meia atacantes, atacantes de lado, e trazendo o que o Depp falou, né? Outros, Vitor Sá, Gustavo Sauer, etc. Me parece que são esses os movimentos do Botafogo no mercado nesse momento.
Acho que é por aí mesmo. Seriam as suas prioridades, Rafa? Posições?
E a famosa, que é a posição carente no futebol mundial, enfim, é a tal do camisa 10. O Botafogo acho que não pode se furtar de buscar. A gente sabe que tem esquemas de jogo que minimizam, mitigam esse problema. E o Botafogo vem utilizando, inclusive, esses sistemas recentemente. A gente vem falando muito assim, o Luiz Castro está mexendo na defesa, para a defesa ficar menos exposta, para não ficar mais com aqueles dois pontas espetados e ter uma fluência de jogo maior. Mas acho que, essencialmente, o grande problema que o Luiz Castro está tentando combater com esses sistemas de jogo é a falta de um meia, de um camisa 10, de um meia articulador, mas é preciso ir ao mercado tentar esse tipo de jogador, é fundamental.
É isso. Rê, boa viagem de volta, lembrando, já falei nisso aqui, próximo jogo, domingo em Cuiabá, 19h, boa viagem de volta e até a próxima, Rê, obrigado.
Muito obrigada, meu embarque já começou, estou ainda dentro do carro, então vou correr.
Vai.
Até a próxima.
Valeu, beijo. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
Valeu, Luciano. Valeu, Rê. Já despedido do Depp também. Torcedor alvinegro. O Botafogo agora tem uma sequência dos últimos 4 jogos do turno. Pega o Cuiabá fora, depois recebe o Atlético Mineiro. Sai para pegar o Santos na Vila Belmiro e fecha com outro Atlético, o Atlético Paranaense. Botafogo com 21 pontos. Aquela nossa continha mágica de 22, 23 vai ser ultrapassada no turno, com certeza. O que significa que o Botafogo vai ter um retorno, não vou dizer tranquilo, mas pelo menos um retorno ok para trabalhar. E vamos esperar o que essa janela vai mostrar aí para gente.
É isso, o negócio é criar gordura da zona de rebaixamento e aí para o Botafogo reforçar o time e fazer um segundo turno brigando sempre na primeira metade da tabela, pelo menos. Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço!
Partiu, louco, Abreu, bateu! Sabe de quem? Do Botafogo! Do alvinegro! Glorioso é o GE Botafogo. Quero te ver campeão.